Olá, amigo produtor! Aqui é o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Começamos o comentário de hoje com a situação da soja lá em Chicago, tentando se manter perto dos 10 dólares. Tem momento que vem abaixo de 9,90, 9,80, beliscou até abaixo de 9,80. Os mais longos aí do ano que vem, 10, 10 e 10, tentando ir 10 e 20. Mas continua a mesma janela, né? A resistência forte de alta é 10,50, difícil de quebrar no momento. E o suporte forte nesse momento, também difícil de quebrar, é 9,50. Então, Chicago está andando nessa linha. E Chicago agora começando a olhar um pouquinho mais para a América do Sul, principalmente para o Brasil. Começou a olhar também dólar. Dólar começou a patinar, né? Aqui no Brasil, o Congresso brasileiro aí começou a dar sinais de que vai aprovar as medidas do governo aí de controle de gastos, né? O pacote do governo. E com isso deu uma acalmada aí no mercado financeiro. Então, o dólar que andou acima de 6,10, agora beliscando um pouquinho abaixo dos 6 dólares lá em Chicago. Então, esse é o momento que está se mostrando. Mercado financeiro. Então, calmaria. Isso traz uma limitação de pressão positiva aí no mercado brasileiro, com relação aos indicativos. Mercado aí na semana está caindo em relação à semana passada, já vamos para o último dia da semana. E as cotações recuaram de 4 a 6 reais em relação à semana anterior, aí quando o dólar estava lá nos 6,10 e quando o Chicago até estava melhor do que está atualmente. Então, mercado mais acomodado. Outro fator importante que o mercado internacional está olhando é o plantio brasileiro, aí já bem acima dos 90%. Indicativos que já esteja acima de 93%, já indo para a reta final. Os estados mais importantes de volume de produção do Centro-Oeste, do Sul, já estão com um plantio bastante acelerado. E o plantio avança também ali na safra do Rio Grande do Sul, também bem avançando rapidamente. Plantio na Argentina também já na casa dos 60%, também evoluindo bem, condições regulares. Paraguai plantou tudo. Tudo andando bem por enquanto nesse mercado de safra, né? Então, safra vai indo bem. As chuvas voltaram a se firmar nas regiões que estavam mais secas, principalmente sul do Mato Grosso do Sul, noroeste, oeste do Paraná. Chuvas vieram e tiveram quase nível de generalizado, bons volumes. Deu uma equilibrada na umidade do solo, então isso começou a trazer ainda mais estimativas de safra brasileira recorde. E o recorde ainda maior, né? Hoje muitas das estimativas apontam para a faixa aí acima de 170 milhões de toneladas, frente a 148 que colheu ano passado. Então, esse é o quadro. Com relação à comercialização da safra, nesse momento temos mais ou menos 119 milhões e meio de toneladas negociadas e teríamos aí umas 28,5 milhões de toneladas para negociar e está correndo as negociações. É provável que nós vamos passar de 120 milhões de toneladas ainda nessa semana negociadas. O Safra Nova também andou, né? Nós estamos aí com mais ou menos 35% negociado, isso dá mais de 60 milhões de toneladas negociadas. O ano passado nós tínhamos aí perto de 20%, então o volume das negociações evoluíram bem, né? O ano passado tinha cerca de 30 milhões de toneladas negociadas, hoje tem o dobro, né? Não é o dobro em volume, em função do que esse ano o safra é maior, né? Então esse é o quadro. Os indicativos nos portos aí estão na faixa 143, 144, a soja disponível do momento. E a safra nova aí, as posições lá mais próximo do meio do ano, indicando ali 135 a R$ 137 nas posições de final de maio, junho e começo de julho, né? Então o mercado nesses patamares. Lembrando que o julho já chegou a pagar 144, então houve retração e dificilmente vai voltar aí nesses patamares que trabalhou nas semanas anteriores. Com o andar da carruagem, da safra, dessas condições que está indo até agora, e dólar mais acomodado, é possível que as cotações recuem ainda mais do que os patamares que estão sendo indicados aí nesses níveis dos portos aí de 137 a 139 do julho e agosto de 2025, né? O viés continua um viés de baixa em função das condições de vir uma super safra brasileira, uma super safra na Argentina e outra paraguaia, que no conjunto vai colocar muita soja no mercado num período muito curto. E é isso que o produtor tem que se preparar aí para não correr o risco de ter que vender na bacia das almas, né? A SESC divulgou os dados de fechamento aí do mês de novembro de exportações, com a soja tendo 2.553.000 toneladas. Ficou praticamente a metade do que foi o ano passado em novembro. No ano passado foram 5.196.000 toneladas. No acumulado do ano está com 96,6 milhões de toneladas de soja em grão, frente a 98 milhões de toneladas do ano passado. Então está com um ritmo um pouco menor. Vinha muito forte, mas agora perdeu o ritmo e provavelmente vai ser um ritmo bem fraco no mês de dezembro também. O acumulado de janeiro até agora, até o final de novembro, foram 120,4 milhões de toneladas em soja, farelo e óleo. O ano passado era 121,6 milhões de toneladas. Lembrando que o ano passado era recorde histórico. E com relação ao faturamento, temos aí a soja, farelo e óleo com quase 2 bilhões de dólares aí no mês de novembro. 1 bilhão 935 milhões de dólares. Isso deu praticamente 11,8 bilhões de reais em divisas. Então, esse é o quadro da soja, que segue forte aí como grande produto brasileiro, né? Com relação a milho, o mercado do milho também lá em Chicago se segurando bem, acima de 4,20 no spot, os demais meses segurando nos 4,30 em diante. Os fundamentos do milho futuro no mercado global é positivo, porque o próprio uso da ponta aí, que vamos ter um déficit de pelo menos 10 milhões de toneladas entre a produção e o consumo. Isso dá fôlego para o mercado se manter, né? No caso do milho, se manter de estável a levemente positivo. No mercado brasileiro, temos o mercado já de fim de ano, né? Dezembro é um mês de poucos negócios, mas ainda segue com interesse nos portos. Hoje de R$ 74, R$ 75 nos portos. Alguns negócios fluindo, tem produtor que estão vendendo soja, milho, para correr da possibilidade da queda aí no meio de janeiro, ainda com pressão de baixo que está os mercados. Então tem muitos fechando posições em dezembro para receber em janeiro, aí, em função do ano fiscal, recebe no ano seguinte, né? No milho também está acontecendo isso. Safra de milho de verão vai restando pouquíssimo para plantar, a maior parte plantada, safra em boas condições, as regiões do milho receberam chuvas e normalizou as condições. Produtores de milho temem que agora em dezembro corte as chuvas em algumas áreas de milho ali de Minas Gerais, mas em princípio até agora está evoluindo bem a safra, é uma safra menor em área. E as projeções dessa primeira safra é de perto de 22 milhões de toneladas. A comercialização da safra atual aí, ela andou bem, já estamos aí com mais ou menos 57 milhões de toneladas consumidas. E também tem as exportações que estão com 35,5 milhões de toneladas exportadas de janeiro a novembro, né? Então, o ritmo dos negócios evoluiu bem. Temos um volume já consumido, tanto no mercado de exportação como de mercado interno, praticamente igual à produção. Então, nós já vamos consumir estoques de agora em diante, porque indicativos que teríamos aí mais ou menos um volume de mais de 90 milhões de toneladas. Consumidas entre interno e exportação. Então, isso traz aí um volume menor aí, disponível muito pequeno. Então, essa é a condição do mercado aí, que teria mais de 92,5 milhões de toneladas da safra já consumidas. Teríamos aí no máximo umas 20 milhões de toneladas para serem exportadas e consumidas até a chegada efetiva da safra e os estados centrais aí, como Centro-Oeste, para atender demanda de ração e etanol até a nova safrinha. Então, o quadro vai seguindo apertado, né? Então, isso seja um fator que vai dar fôlego aí para o milho, pelo menos até ali na hora do plantio da nova safrinha, se o clima tiver regular para plantar ou não. Então, milho ele está com fôlego ainda interessante para o mercado doméstico, né? E, segundo a Cexex, o mês de novembro, o milho embarcou 4.726,4 mil toneladas. Ele é um volume bem menor que o ano passado, porque o ano passado, em novembro, foram 7.405,9 mil toneladas. O acumulado da exportação, segundo a Cexex, de janeiro a novembro, 35,5 milhões de toneladas, frente a 49,8 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. Então, esse é o quadro do milho. E milho também trouxe um bom volume de recursos, 985 milhões de dólares, mais de 4,6 bilhões de reais em divisas. Então, é o grande produto brasileiro também. Mercado do trigo. O mercado do trigo vai sustentando aí na casa, perto dos 5,50, lá em Chicago, e tentando olhar para cima nos meses longos, né? E aqui no mercado brasileiro é fim de ano. Os moinhos não querem trigo, o produtor que tem necessidade de vender não encontra mais que 1.220, 1.280 toneladas, poucos lugares acima. Acomodado o mercado e de olho aí nas possibilidades de exportações aí a partir de janeiro para tentar liquidez, né? Então, esse é o quadro do trigo que segue praticamente parado aqui dentro e lá fora. Os sinais seguem de que é possível que a partir de janeiro em diante, Rússia e Ucrânia controlem exportações e dê fôlego para o mercado de Chicago também, principalmente que é um ano em que a safra dos Estados Unidos de trigo é a pior que eles tiveram aí em mais de 20, 30 anos. Então tem trigo ruim nos Estados Unidos e o mercado mostra que tem fôlego talvez para recuperar esses indicativos aí a partir de janeiro, se os russos e ucranianos suspenderem exportações, né? Com relação ao mercado brasileiro, temos aí as exportações acumuladas de janeiro até agora, segundo a Cexex, 2.582.000 toneladas. O ano passado, janeiro a novembro, 2.248.000 toneladas. Então, esse é o trigo na exportação. Na importação, seguimos com o recorde histórico de importação. 427,5 mil toneladas foram importadas em novembro, frente a 321,6 mil toneladas de trigo importado em novembro do ano passado. O acumulado de janeiro até agora, novembro, 6.135,9 mil toneladas, frente a 3.785,1 mil toneladas importadas no mesmo período do ano passado. Então a importação cresceu muito. Os moinhos correram atrás desse trigo barato do mercado internacional e compraram grandes volumes, né? Então, esse é o quadro do nosso amigo trigo. E o nosso amigo arroz, mercado do arroz, segue com plantio já na reta final. Vai restando pouquíssimas áreas para ser plantada no Rio Grande do Sul, somente a área ali na parte central do estado gaúcho. Safra gaúcha é perto de 950 mil hectares nessa temporada. Projeção de safra acima de 8 milhões de toneladas para o mercado gaúcho e Brasil devendo colher mais de 12 milhões de toneladas se o clima seguir regular. Plantio também evoluindo rápido ali no Tocantins, com mais de 90% plantado, de uns 130 mil hectares previstos para ali no estado. Esse ano a possibilidade da safra ali de Tocantins ser recorde em função do crescimento da área. A safra de Santa Catarina toda plantada, as primeiras colheitas da região do litoral norte começam agora no final do mês de dezembro já. E o mercado acomodado, o mercado caiu, né? O mercado catarinense vai de 90 o arroz da Resoca a 95 o arroz comercial de safra. E no máximo R$ 100 o arroz para branco nobre. Mercado gaúcho vai de 95 a 110, as cotações desde o arroz para parbo até o arroz nobre de 60 de inteiro acima. E os negócios seguem muito lentos, seguem embarcando algum volume ainda na exportação e esperando novas exportações para dar liquidez, né? Com relação ao mercado do arroz, Cexex mostrou aí que no mês de novembro tivemos 30,9 mil toneladas embarcadas na exportação. Novembro do ano passado foram 47,4. Janeiro até agora, 343,5 mil toneladas de arroz foram exportadas. O ano passado, 784 mil foram exportados na base do casca. Arroz beneficiado nesse ano, janeiro a novembro, 564 mil toneladas de beneficiado e o ano passado 627,4 mil toneladas. Então as exportações desse ano seguem abaixo do ano passado. As importações de arroz na linha do beneficiado, 978 mil toneladas foram internalizadas, frente a 953,3 mil toneladas do ano passado. O arroz em casca pouco entra, né? 22,7 mil toneladas nesse ano, frente a 24,9 do ano passado. O volume de arroz internalizado, quase a maior parte, quase a totalidade, é de arroz beneficiado. Então, o mercado de arroz, calmaria de fim de ano, o varejo também já não quer mais arroz, é fim de ano, o varejo quer vender panetone peru, os ditos PP, panetone peru, que também ainda não está girando bem no varejo. No varejo, o pacote de arroz, na média, vai de R$ 25 a R$ 35,00, a maioria das marcas, sendo que as promoções R$ 25,80, R$ 25,88, as marcas nobres em promoção perdem R$ 30,32. Então, mercado dentro dessa janela, com demanda calma, não está tendo um agito de demanda nesse começo de dezembro. Mercado do feijão, feijão mostra aí as primeiras colheitas de feijão, tanto do preto como do carioca, ali no Paraná, devendo evoluir as colheitas nas próximas semanas. Mercado calmo, não está tendo grandes novidades, nem pressão para baixo, nem pressão para cima, parece que vai fechar o ano na calmaria. Grande parte do feijão do Paraná, principalmente do preto, do centro-sul do Paraná, terá colheita aí provavelmente no começo de janeiro, ou durante o mês de janeiro. Então esse é o quadro feijão, que tem uma safra do preto no Paraná, uma safra boa, o grande vai surpreendendo, e com relação ao carioca, não tem uma pressão de grande safra em si, por isso que o mercado segue calmo. No varejo, R$ 5,50, R$ 7,00 é o que gira o pacote de 1 kg de feijão, tanto na linha do feijão preto como na linha do carioca, é esses os patamares. O feijão carioca, melhor qualidade, variando de 230, 240, 260. O feijão carioca comercial, 8,5, de 180, 230. Feijão preto variando aí hoje de 180, 230. E calmos os mercados, não está tendo agito aí nesse mercado de feijão. Com relação ao mercado das carnes, esses aí estão surpreendendo positivamente na exportação. Não só que pegaram o carona do dólar de 6, mas o mercado já vinha aquecido o ano todo. Com relação ao boi, a Cessex aponta aí que deu uma esfriada no mercado do boi internamente, porque os frigoríficos também deram uma freada nas compras, tentaram baixar, conseguiram baixar um pouco, o mercado deu uma acomodada aí nesse começo de dezembro. Mas o mercado de exportação segue acelerado. O Cessex mostrou aí o boi em novembro, com 228.100 toneladas embarcadas. Novembro do ano passado foram 188 mil toneladas. O acumulado de janeiro até agora, novembro, na carne bovina, recorde histórico, 2.344.8 mil toneladas. O ano passado, no mesmo período, 1.797,6 mil toneladas. O boi já trouxe no mês de novembro 1 bilhão 110 milhões de dólares. O frango também forte na exportação, 436,7 mil toneladas embarcadas em novembro, frente a 356,3 mil toneladas em novembro do ano anterior. Aí. Então, o acumulado do frango é recorde histórico também. No ano, 4.538,9 milhões, o ano passado era 4.363 milhões. O ano passado também, até aquele momento, era recorde histórico. E o frango também trouxe um bom volume de dinheiro, 819 milhões de dólares em divisas. Com relação ao suíno, teve correção aí, a Cessex tinha errado nos números, né, nas semanas anteriores, que tinha falado, mostrado que o suíno tinha embarcado 131 mil toneladas aí até a terceira semana do mês. Hein? Na realidade, os números foram corrigidos, e agora veio o número final aí de novembro, com 107,9 mil toneladas, esse é um número forte também, frente a 91,1 mil toneladas de novembro do ano passado, e suíno segue com um recorde histórico de embarque, né? Já está com 1.091.500 toneladas embarcadas, frente a 991,9 mil toneladas do mesmo período do ano passado. Suíno com recorde histórico, frango com recorde histórico e boi com recorde histórico. suíno nesse mês de novembro faturou 273,5 milhões de dólares. Setor da carne bombando aí na exportação. Setor da carne com 2,2 bilhões de dólares em faturamento. Nada mais, nada menos que isso, 13,2 bilhões de reais em divisas. Então, faturou aí mais de 1 bilhão de reais, além da soja, que é o complexo soja, é o que mais, que é o maior produto do Brasil. Nesse mês de novembro, a carne veio forte e aparece como o maior produto do Brasil, aí o setor da carne todo, né? Bois, frango e suíno no conjunto, superando o conjunto do soja, farelo e óleo. Então veja os volumes dos recursos que esse segmento do agro produziu nesse mês de novembro, praticamente 2 bilhões de dólares com soja, farelo e óleo, quase 1 bilhão de dólares com milho, 2,2 bilhões de dólares com setor da carne. Então isso dá nada mais, nada menos que quase 4,2 bilhões de dólares em divisas. Esse é o agro bombando na exportação, trazendo dinheiro para fazer gerar empregos e gerar economia interna brasileira, principalmente no interior do Brasil. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandalize, mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo e que venham chuvas boas aí para as lavouras.